neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos.
Dia a dia, todos os momentos, força encontro em lutas ou labor, tendo fé. Dá-nos cada dia o que é melhor, uma dor e logo um lenitivo, luta e paz em meu derredor. Dá-me auxílio em todas as tristezas, nas promessas dá-me fé, Senhor, e vencendo as minhas incertezas, tenha em ti animação, fervor. Dá-me auxílio se aflições enfrento, que eu as tome qual da mão de um pai. Com o passar dos dias e momentos, para um lindo lar teu filho.
Nós suplicamos a Deus que conceda a graça a todos nossos ouvintes de atinarem para o momento em que estamos vivendo e o que estão ouvindo nesse instante, e que reverentemente, com toda aceitação de coração, possa concluir que de fato esta é a voz de Deus para os últimos dias. Eu não me refiro à minha voz, humanamente falando. Eu me refiro à palavra de Deus, ao conteúdo, à maneira que ela nos foi trazida para esta era. Não estamos querendo entesourar para nós, para um sistema religioso que tenhamos fundado, mas sim queremos que todos os crentes sejam preparados para o arrebatamento. Aliás, Este é o propósito de Deus em enviar o seu mensageiro, em enviar a sua mensagem. Ele não tem outro propósito. Se Deus quisesse se engrandecer na terra, ele poderia fazê-lo dentro de um segundo apenas. Jesus Cristo, sendo Deus encarnado, permitiu a audácia de Satanás lhe oferecer todo o reino terreno, se prostrado o adorasse. Mas Deus não quis isto. Deus tinha que expressar seus atributos, manifestar os seus filhos aqui na terra, sob provas de que Ele é Salvador, de que Ele é Deus, de que Ele é curador. Jesus Cristo, sem dúvida alguma, disse para Pilatos, que naquela hora estava com todo o poder político na mão, mesmo para soltá-lo. E Jesus disse: você não teria este poder se Deus não tivesse te dado. E se eu quisesse, eu poderia pedir ao Pai e Ele me enviaria aqui muitos anjos e acabaria com essa história, não é? O que são vocês para mim? Mas para isto eu vim. Estou entregue aqui agora. O meu sangue será derramado. Estou falando assim, transmitindo aquilo que a atitude de Jesus estava dizendo naquele instante. Por isso, ouvintes, nós estamos vos recomendando, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma petulância ou arrogância, conheçam a mensagem do profeta de Deus para esta era. Conheçam-na. Lembrem-se de que quando as pessoas estavam muito acomodadas em suas tradições, foi justamente quando veio um profeta e contrariou muito os princípios do dia, da tradição. João foi para o deserto ao invés de entrar na linhagem sacerdotal, começando pelo seu nome. Ele já recebeu um nome que não tinha na linhagem. Vocês vejam, o povo estava acostumado, tinha virado mesmo um povo tradicional. Eles tinham o fogo estranho lá dentro do templo. Eles tinham sinais de Deus. E o profeta estava por ali dizendo raça de víbora, falando em uma pá, eira, machado, essas coisas todas completamente fora da ética religiosa. E logo apontou para um sujeito na linguagem dos inimigos de Jesus. Um sujeitinho ali, que ninguém sabe quem é o pai dele. A moça, quando casou com aquele velho viúvo, para consertar a situação, já estava grávida dele. Agora, esse João, esse louco, esse doido, fica dizendo aí que ele é o Cordeiro de Deus, que ele é o Messias. Como é que se pode entender isso? Ah, só pelo Espírito Santo. Isso não aconteceu com Simeão. Pedro disse: tu és o Cristo. Mas que sinal tinha esse homem para ser distinto entre os demais, quando os outros, os entendidos, aqueles que estavam supostamente encarregados de mostrarem o Messias para o povo, indicá-lo? Por que que Deus não indicou através de Caifás, de Anás? Mas quando eles eram sumo sacerdote, a palavra de Deus veio a João no deserto. Que contraste! Eles responderam certo para Herodes, que o Messias tinha que nascer em Belém. E tu, Belém, não será menor dentre as capitais. E eles sabiam disto. Eles podiam indicar para Herodes a letra. Eles podiam dar uma Bíblia muito bem encardenada para o Herodes. Eles podiam cantar para o Herodes. Eles podiam fazer tudo para Herodes. Mas eles não podiam indicar o Messias ao povo, como João, o comedor de gafanhoto com mel, fez: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Moisés falou tudo, mas havia alguém que cria naquele profeta de Deus. Sempre houve alguém. Ele tinha seus discípulos. E eu dou graças a Deus porque nesta era sou um discípulo do profeta de Deus. E para quem o profeta de Deus enviou os seus discípulos? Para uma organização? De volta à tradição? Não. Mandou a Jesus. Perguntar a Jesus se de fato ele era aquele a quem ele havia anunciado, porque a essas alturas já havia diminuído. E ele teve o seu momento de levar os seus discípulos a Jesus. Ora, é isto que esse profeta de Deus tem feito nesta era. A mensagem que vocês estão ouvindo não é para idolatrar um homem. Se vocês conhecessem os milagres e as coisas sobrenaturais que Deus operou através do irmão Branham. Quanta gente aí que não faz nada, só trapaça e manipula os dons aí, fazem disto uma arcobracia aí diante do povo e são acompanhados por multidões e multidões e não fazem nada. Agora você já pensou? Aquele homem falando e as coisas aparecendo pela palavra falada, e morto sendo ressuscitado, câncer sendo expelido na hora, sem precisar de dinheiro primeiro, de quem dá mais, do leilão da fé. Leiloaram a fé do povo. Ah, povo, mas o povo não precisa de ter sua fé no leilão. Quem dá mais? O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Isso raiou, tem raiado nos nossos corações. E nós queremos, com toda a nossa alma, dar de graça aquilo que temos recebido de graça. Agora, uma vez mais Deus sacudirá a terra. E desta vez cairá tudo que pode ser derrubado. Então ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na sexta-feira da Paixão, abalou toda a terra, embora não a desequilibrasse. Mas Deus está divertindo de um tremor de terra que ele logo fará em grande escala. Ele vai explodir e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado, meu irmão, minha irmã. E há somente um lugar que pode resistir a este choque, e este é no aprisco do Senhor Jesus. E eu quero suplicar-lhes, enquanto a misericórdia de Deus está disponível a vocês, que vocês deem toda a sua vida, sem qualquer reserva, a Jesus Cristo, quem, como fiel pastor, salvá-los-á e cuidará de vocês e apresentá-los-á sem qualquer culpa, na glória, com muitíssima alegria. Sim, ouvintes, estou vos transmitindo esse apelo do profeta de Deus. Na sua mensagem, a era da igreja de Laodiceia, ele fez este apelo tremendo para o povo. Depois de falar de 7 visões proféticas que ele teve, ele fez este apelo ao povo. Na mensagem a Laodiceia. E eu simplesmente estou transmitindo para vocês este apelo. Uma vez mais, Deus sacudirá a terra. e desta vez cairá tudo que pode ser derrubado. Se sabe, esse profeta pregando em Los Angeles, ele disse: aqui vai nadar tubarão, peixes vão nadar aqui. E chamou Los Angeles, a sede do cinema ali, Hollywood e tudo, de Cafarnaum do século. E ele profetizou assim: você será sucumbida, ó Los Angeles, tu que chama pelo nome dos anjos e que tem enviado para todo mundo este cinema, estas perversões e estas coisas. Você será sucumbida, assim diz o Senhor. Agora a ciência está dizendo que aquilo lá está tudo sulapado. E nesse terremoto que vai haver, Los Angeles irá para o fundo do mar. Se algum dia Nínive, outra cidade, Sodoma e Gomorra, capital do pecado, de espalhar a iniquidade para o mundo, sucumbiu-se, Los Angeles, Hollywood, que tem espalhado esse espírito do cinema pervertido para todo mundo, será sucumbida, assim diz o Senhor. Oh, mas isto é lá, não é aqui. Não. Uma vez mais Deus sacudirá a terra, e desta vez cairá tudo o que pode ser derrubado. Você não vai ouvir apenas que houve um terremoto no Japão. Lá numa ilha, como em qualquer outro lugar, houve um terremoto. Nova Zelândia, por exemplo. Não, você não vai ouvir que lá do outro lado da terra houve um terremoto. Você vai saber o que é um terremoto. Você irá experimentar um terremoto. Quando Jesus morreu, houve um tremor. Quando ele ressuscitou, houve um terremoto. Isto é certo. E já houve esse tremor, diz o profeta, que abalou Alasca em 1964. E vocês não sabem o que estava acontecendo ali. Os cientistas não sabem. Mas quando aquele terremoto subiu pela costa, lá no oeste, Deus havia dito para o profeta, quando ele estava no deserto: jogue essa pedra para cima. E ele jogou a pedra para cima. Quando a pedra caiu, então o que se viu foi o grande estrondo. Ele diz: assim diz o Senhor. E esse terremoto subiu e abalou todo o Alasca, simplesmente como um tremor. Sacudiu toda aquela região, tremeu tudo, mas não desequilibrou a terra. Mas agora, o próximo, sob profecia, sob termos proféticos, não simplesmente por um problema ecológico de tal região ou de tal qual, não. Agora é sob profecia, esta terra será abalada e não haverá coisa alguma que possa cair que não venha a ser derrubado. E está aqui: ai de ti, Babilônia, caiu a grande Babilônia, que só criou confusão nas mentes, falsas doutrinas, e que fez do povo um povo cristão tradicional e fechou a porta para que não pudessem ver a visita de Deus em seu dia. Aqui está juízo sobre a terra. Em Hebreus capítulo 12, verso 26, está escrito: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Oh, meus ouvintes, vejam isto em Hebreus capítulo 12, verso 26. Concilia isto com o que vocês estão ouvindo do profeta de Deus. Houve um tremor. Uma vez mais Deus sacudirá a terra. Hebreus 12, 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. Estamos sob juízo. A terra está sob o juízo temporário. É juízo temporário a delinquência, a violência, o nudismo, falsas doutrinas, o leilão da fé do povo, o comércio da cura divina e todas estas coisas, impiedades, amantes de si mesmo, presunçosos. Sim, tendo forma de piedade, mas negam a sua eficácia. A eficácia da piedade é a palavra revelada. Nego a palavra. Oh, Deus está avisando mais uma vez. E oxalá que esta não seja a última oportunidade. Você resistirá a Deus um dia pela última vez. Há uma linha entre a misericórdia e o juízo. E depois que a pessoa atravessa essa linha, ah, então agora poderá haver remorso, poderá haver arrependimento para a morte, mas não haverá arrependimento para a vida. Judas se arrependeu, mas para a morte, para a sua perdição, para o seu suicídio. O povo está se suicidando com os alimentos, com os remédios, as drogas. O povo está suicidando com o fumo, com o álcool. As mulheres não obedecem mais suas circunstâncias femininas. O juízo tem caído sobre a terra. A terra tem voltado as costas para Deus. A terra, quer dizer, os homens, as mulheres têm voltado as costas para Deus. Embora cantando louvores, dedicando cultos, porém cultos caimitas. E o profeta de Deus diz que a mesa está cheia de vômito. E Deus disse, o Senhor disse para Laodiceia que ela é morna e que ele a vomitaria de sua boca. E a boca de Deus é o profeta na terra. Sempre foi a boca de Deus. Ele é o olho de Deus. O cordeiro sangrento tinha 7 pontas, 7 olhos. 7 espíritos de Deus, 7 mensageiros, e aqui agora está Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Ó terra, ouvi a voz do Senhor agora. Deus tem nos enviado este 7º anjo, tocando a sua trombeta, quer dizer, sua mensagem. Ela tem percorrido o mundo por volta de toda a terra, línguas, tribos e nações têm conhecido esta mensagem, conhecido este ministério, por causa do seu poder tremendo, sobrenatural. Oh, Deus, que abençoe a todos quantos estão com seus corações como o de Simeão, estão com seus corações como o de Natanael. Você estava orando debaixo da figueira, meu moço. Você não tem dolo, mas você teria que conhecer, está aqui. Sim, como Pedro, não pela carne, não pelo sangue, não pelo intelecto, não pela letra apenas, testificou pelo Pai, pelo Espírito Santo, tu és o Filho de Deus vivo. De Deus vivo o quê? Habitar. Tu és meu Filho amado, em quem tenho prazer de habitar, diz o Senhor. Isto é a palavra de Deus vindo a você. Como veio a Pedro, como veio a Simeão, o que fará você desta palavra? O que fará você de Jesus chamado Cristo? Você dirá, se eu fosse Pilatos, abraçaria Jesus e condenaria os judeus, os sacerdotes? Sim, o que fará você desta mensagem? Ela é Cristo, a palavra é Cristo. Deus te abençoe. Você que está com o seu coração compungido, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Quando sozinho me encontro, Deus fala comigo nos lindos hinos que eu canto. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Por mais indigno que eu seja, Deus fala comigo no santuário da igreja. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala
Cristo eu terei, e na glória com Ele chegarei. Se Ele é o meu fiel amigo, e com Ele não temo perigo. Sigo, sigo cantando, cantando hino novo. Eu estou alegre, alegre. Sigo, sigo cantando, canto hino novo. Eu estou alegre, alegre eu estou. Meu Cristo, eu lhe nova vida. Com Ele não tropeçarei.